aponta fazendeiros, empresários e grileiros como principais atores relacionados aos conflitos por terra. Digo o relatório nacional. Como vocês avaliam, isso se repete na Bahia? Quais são os principais atores que geram esses conflitos? E qual a relação de tudo isso com os povos originários? Muitas vezes nós vemos indígenas também realizando, né, sendo agente de causa de violência. Temos que falar isso, porque isso é importante. Obviamente que os povos originários do nosso país têm direito à terra, têm direito a tudo que a Constituição Federal os garante, mas, obviamente, que dentro das conjunturas de disputa por terra, no campo, esses atores também, muitas vezes, são responsáveis por disseminar violência no campo. Isso é uma obviedade que precisamos enfrentar enquanto sociedade para poder refletir à luz dessa temática. Então, quem são os responsáveis? Como responsabilizar nessa conjuntura tão aí ramificada relacionada à incidência de conflito por terra no estado da Bahia?
João, então, os responsáveis, como eu posso, a gente pode dizer, não dá para dizer que é um nem outro, nem são ocasiões, né? O conflito, ele acontece por ocasiões. Por vezes são produtores rurais entre eles, por vezes grileiros que não são produtores rurais, não são envolvidos com nada, mas estão lá. Por vezes grileiros a mandados de políticos, por vezes os próprios membros de movimentos sociais que invadem e utilizam de violência. E agora, como a gente pode ver também no extremo sul da Bahia, o caso dos indígenas que deram causa a toda essa questão dessa violência no extremo sul. O fato é que a gente precisa lidar com o problema antes de procurar quem é o culpado. Porque se existe o problema é porque não está tendo solução, ninguém está conseguindo resolver. Quem deu causa? Essa é uma questão jurídica, né? Aí cabe um inquérito policial, cabe o Poder Judiciário através, né, do processo do livre do processo judicial com ampla defesa, contraditório, devido processo legal, conseguir instituir, ver quem foi que realmente deu causa e punir. Porque o problema central, João, não está em realmente saber quem são os culpados, porque hoje Tanto o poder público, quanto o judiciário, membros do judiciário, e quanto também a própria força policial sabe quem são os verdadeiros culpados em cada conflito que está acontecendo em cada região da Bahia. Sabem quem está por trás, o que é que está acontecendo, quem que está comandando as questões no extremo sul, sabe quem que comandou as questões no oeste da Bahia de grilagem, e por aí vai. Mas o problema central aqui é impunidade. Hoje a pena para o esbulho possessório é uma pena ínfima, né? Você está falando aqui de 6 meses de cadeia para uma pessoa que invade uma propriedade.
E que no final ela nem cumpre, porque
Exato.
É revertido em multa, em medidas diversas, né?
Ainda tem isso que o Dr. Cavalcante falou. Aí quando você vai, por exemplo, a questão da força policial no interior, é muito difícil, porque, por exemplo, a gente está tratando de cidades que às vezes você não tem 10 policiais para lidar com um município que é muito maior em termos de território do que, por exemplo, o Salvador. Para você ter noção, João, a minha cidade, né, cidade natal, Souto Soares, é uma cidade muito pequena, cerca de 16 mil habitantes. O policiamento lá é muito pouco. Nós temos ali policial, se tiver 6 policiais, são muitos. Para cuidar de um município que, embora tenha uma população muito pequena, é uma população majoritariamente rural, e em um território maior do que o território de Salvador. Até acontecer uma ocorrência, a polícia chegar lá, pode acabar deixando desamparado outra ocorrência. Então existe também essa dificuldade muito grande. E somado ao caso da própria modus operandi, né, que a gente trata aqui hoje, da polícia. Por quê? Não criticando a instituição, porque a gente sabe que isso são ordens. Hoje existe uma ordem para a polícia aqui na Bahia, que em caso de invasão de terra, a polícia não pode proceder com a retirada do invasor. Ela tem que ficar lá só para evitar que um conflito aconteça. Uma violência acontece.
Guardar a ordem judicial, não pode tomar nenhuma medida imediata. Né?
Exato, tem que aguardar uma ordem judicial. Então, o que é que acontece? A polícia não tem condições de ficar um dia inteiro, uma semana, duas, um tempo que a ordem judicial vier a chegar lá para poder resolver a situação e deixar o restante do município desamparado. Então, nós temos esse problema, que é um problema de policiamento, nós temos um problema jurídico, né, que é um problema dos próprios processos que demoram. A questão da corrupção do judiciário, que já foi constatada aqui na Bahia em inúmeros outros casos aí. Saiu recentemente um caso de um fazendeiro muito grande, que estava envolvido em escândalo de compra de sentença. Então, isso já se tornou corriqueiro na Bahia. A gente parte para a justiça, temos esse problema. A gente parte para o policiamento, temos o problema de falta de efetivo e de poder de acabar acabar com a invasão, ali meramente dita, e evitar de vez a violência. E quando a gente parte para o legislativo, a gente vê que as leis são fracas. Nós não temos leis que punam de maneira eficiente os verdadeiros culpados. A gente não está tratando aqui só de invasor de terra, a gente está tratando aqui também de grileiros de terra. Hoje a grilagem se tornou rotineira na Bahia, não hoje, né? Isso já tem um tempo, mas é algo rotineiro na Bahia, e a gente não vê esses grileiros sendo punidos da forma como deveriam ser. Então, é uma série de questões que estão envolvidas aí e que a gente fica muitas vezes sem saber, pô, quem é o verdadeiro culpado? Talvez seja o poder público, que não toma, que sabe de todos esses problemas e não toma as devidas os devidos cuidados em relação a isso, né?
Já vou entrar nessa seara do poder público, né? É importante falar disso, mas você trouxe uma pauta muito importante, Gabriel Silas, que é a grilagem, né? Eu queria que vocês falassem um pouco, é um tema muito ouvido quando se fala de campo aqui no interior do estado da Bahia, e muita gente não entende de fato o que é a grilagem e como ela funciona no nosso estado. Então, só para detalhar para o ouvinte, o que é esse fenômeno chamado grilagem?
A grilagem, ela não é nada mais do que uma forma de utilizar de documentos falsificados, adulterados, para tentar comprovar uma condição de proprietário de quem não é proprietário. Esse termo da grilagem, ele é utilizado porque isso mais antigamente, as pessoas pegavam um documento falsificado, escreviam ali como sendo dono de uma propriedade X, e aí colocavam dentro de uma caixa com grilos para poder envelhecer o papel e dá a impressão de que é uma escritura antiga, um contrato de compra e venda antigo que daria direito àquela pessoa ter aquela posse da terra ou a propriedade ou ser dono da terra. Então envelhecia o documento através desse sistema aí muito...
Muito natural.
Exatamente, da grilagem. E aí ficou famoso por esse nome, mas que hoje em dia é feito de diversas formas e atualmente com uma sofisticação bem maior. Inclusive com apoio em algumas situações de pessoas do judiciário, de cartórios, da administração pública, municípios, enfim. E justamente buscando o quê? Ter um título que, digamos, eu tenho uma fazenda, vem uma outra pessoa e diz, não, essa fazenda na verdade é minha porque eu tenho um título, um documento, uma escritura de terra anterior à sua que me coloca como dono desse local. E aí você, às vezes, uma pessoa compra uma fazenda e não faz de uma forma devida, não faz no cartório, faz às vezes só com recibo de pagamento, e a outra pessoa tem ali uma escritura que ela às vezes falsificou, que ela conseguiu ir na frente, registrar no cartório e não observaram direito, e aí ela acaba tomando aquele terreno ilegalmente através dessa falsificação de documentos públicos, né? Então, é uma forma de justamente pessoas mal intencionadas se apropriarem de terras, sobretudo no interior, em municípios mais longe, né? Mas que é algo que acontece às vezes até perto de nós também, no litoral norte, inclusive, essa prática ela não é incomum, para poder obter vantagens com isso. Aí, depois que tem aquele título ali da terra, aproveita e vende para outras pessoas e ganha um dinheiro em cima disso, e a pessoa que perdeu a propriedade fica ali a ver navios, né?
Bom, você que ligou o radinho neste momento, você está acompanhando o programa 12 em Pauta Especial, a união do nosso editorial de agro, meio ambiente, de justiça, para trabalhar o tema, esse tema, né, da alta incidência de conflitos por terra no estado da Bahia, um tema que precisamos lidar, enfrentar, refletir de forma firme, de forma profunda, com uma conjuntura muito complexa do que vai além desse mero protagonismo que costumamos utilizar de um contra o outro, de urbano contra campo, de agro contra o meio ambiente. Precisamos, de fato, refletir com profundidade sobre essa temática. Estávamos falando sobre responsabilidade e agora eu queria chamar a responsabilidade do poder público federal, estadual e municipal nessa conjuntura da terra aqui na Bahia, do conflito de terra, seja essa responsabilidade por omissão ou por ação nesses conflitos, né? Eu queria pegar a experiência do Baixio, Gabriel Silas, né? Se você puder até partilhar um pouco de forma breve o que acontece nessa região, porque tivemos uma ação, que foi uma ação muito boa do governo federal, em fazer o canal do Baixio de Irecê, né, o maior projeto de irrigação da América Latina, que desviou ali a água do Rio São Francisco através de transposição e levou para aquela região que era bastante seca e agora, teoricamente, teria a possibilidade de ser irrigada. Então, foi uma ação positiva do governo federal. Porém, na prática, atualmente existe, de certa forma, uma omissão com cuidado daqueles produtores rurais que estão naquela região, que acreditaram naquele projeto, muitos mudaram suas vidas, né, toda para aquela região e hoje não tem um retorno esperado por omissão do poder público. Outro exemplo, vocês trouxeram agora há pouco, foi a questão da burocracia para lidar com conflitos agrários, né, no papel da polícia. Então, assim, do ponto de vista amplo, como o poder público ele é omisso ou também age em relação aos conflitos de terra no nosso estado da Bahia?
João, excelente pergunta. E aproveitando que você tocou na questão do Baixio de Irecê, hoje o Baixio de Irecê a gente pode tratar que há, sim, uma violência por omissão. Quando a gente observa produtores rurais abandonados, muito sem acesso à água potável, né, chegou lá com o sonho de plantar, produzir, colher e no final acabaram muitas vezes endividados, alguns adoecidos, por conta de todas essas, né, essa insalubridade vivenciada por eles, por esses pequenos produtores, a gente observa que há uma omissão notória do Estado em relação a isso e precisa ser corrigida. Né? Não dá para continuar do jeito que está e isso não vai ser corrigido esperando, sabe, sentando e esperando resolver. Tem que ir atrás, esses produtores têm que reivindicar, a sociedade civil tem que reivindicar, porque o sucesso desse projeto é um sucesso também da Bahia, é um sucesso do povo baiano, principalmente o povo baiano que vive nos perímetros urbanos. Porque o projeto do Baixio de Irecê, ele nasce como um projeto, o maior projeto de agricultura irrigada da América Latina e com a perspectiva de ser um dos maiores polos de fruticultura do Brasil. A gente produzindo fruticultura lá, mais frutas chegando na mesa dos baianos, com preço justo. A gente está tratando aqui de segurança alimentar, é renda gerada na região de Xique-Xique. Então a gente está tratando de algo que pode sim, que tem um poder de transformação na vida dos baianos e que muitas vezes é deixada de lado, ou então talvez não seja deixada de lado, mas digamos assim, não dada a devida importância por parte do poder público e dos órgãos responsáveis. Né? E no tocante a essa questão, João, com certeza nós temos, né? De um lado essa omissão, do outro lado também a questão da própria ação do poder público. O poder público precisa urgentemente ter um banco de dados que consiga catalogar invasores de terra, grileiros de terra, e consigam punir essas pessoas de maneira eficiente. Poder colocar aqui, ó, uma pessoa que invadiu terra não ser beneficiado de políticas públicas do governo do estado, fazer esse banco de dados, evitar que uma pessoa dessa preste concurso, uma pessoa que cometeu invasão de terra, uma violência no campo, sabe, são mecanismos de desestimular esse tipo de mecanismo e evitar o problema, até porque seria em tese, quem deveria legislar sobre essa questão com mais eficiência é o poder federal, né? A gente está tratando aqui de matéria penal, que é de competência da União. Só que, paralelo a isso, o governo do estado tem que buscar caminhos alternativos, porque a gente vê outros estados fazendo isso. Hoje, invasão de terra, por exemplo, em estados como Goiás e Mato Grosso, é quase inexistente. Por quê? Porque lá o poder público, né, existe uma ordem por parte do estado de que quem invadiu terra, a polícia vai proceder com a retirada imediatamente. Então, nós precisamos desse amparo para que a polícia possa fazer o trabalho. A gente não está falando aqui de excessos, nós estamos falando, ó, meu amigo, você está aqui, você invadiu essa terra. A gente vai ver quem é o verdadeiro culpado. Até a gente descobrir quem é o verdadeiro culpado, vamos todo mundo para a delegacia ali para se resolver. Vamos buscar de quem é e por aí vai. E manter pelo menos a segurança de quem já está lá. E quem não está e está querendo entrar, procure na justiça um mecanismo para poder provar que aquela terra é sua, o que tem direito àquela terra. Não invadir, promover violência, roubar, acabar, né, gerando esse caos.
Até porque quando a ausência do Estado e da segurança do Estado, os próprios particulares eles tentam se colocar no lugar das forças de segurança e, digamos, fazer justiça do que eles acham justiça com as próprias mãos. Essa questão, por exemplo, que a gente pode até fazer um paralelo com situações de violência na cidade, mas como nós estamos falando do campo, a falta de um aparato policial ali para poder solucionar essas questões ou mesmo para poder mediar um conflito ali, impedir que tenha violência, E o medo de alguns produtores de perder uma terra e levar anos na justiça até conseguir retornar ela, perder produção, perder, enfim, patrimônio. Isso, inclusive, coloca muitos deles na condição de querer se armar, de quando existe uma possibilidade, talvez, de tentar uma invasão, ele parte para a violência, porque muitos deles vão pensar, por exemplo, ah, isso aqui é o meu sustento. É, temos produtores que têm terras pequenas e que é uma agricultura ali que ele faz para sobreviver. E ele vai falar, ó, se uma pessoa vai tentar invadir minha terra, então eu vou brigar por ela, eu vou morrer, outro vai morrer e eu vou me armar, já que eu sei que a polícia não vai chegar. Isso estimula também a violência entre particulares, né? Quando a gente tem forças de segurança do Estado que não estão ali presentes para poder impedir conflitos, os próprios particulares vão se colocar no lugar dessas forças de segurança e elas que vão partir para a violência. Então existe essa questão, muito por isso também é que ao longo dos anos houve uma tendência que repercutiu até a nível nacional, como nas eleições passadas, com Bolsonaro, que trazia uma corrente de alguns produtores e fazendeiros que eram a favor de aumentar a possibilidade de facilitar o acesso de armas ao campo, porque muitas pessoas traziam essas demandas. Então, percebe-se que isso reflete também, principalmente no interior, em uma tendência maior para o armamentismo, para o aumento de acesso a armas, justamente por esse medo, porque sabe que existe ali uma falta de policiamento, de pessoas suficientes nas corporações, e aí as pessoas vão, então se alguém não vai estar lá para me defender, eu mesmo vou me defender, e é nessas situações que acontece aumento de violência, mortes, enfim, todo tipo de problema, né?
Bom, doutor Gabriel Silas, doutor Gabriel Cavalcante, outro ponto importante dessa relação de conflitos de terra no interior do estado da Bahia é uma relação do macro com o micro, dos grandes produtores com os pequenos produtores. A globalização do agronegócio e da cadeia produtiva exportadora em todo o Brasil, essa dinâmica também do nosso estado da Bahia, gera um pouco, né, de conflito entre os grandes e os pequenos. A produção de soja, irrigação, grandes latifúndios, como isso contribui para que seja aí, alimentada essa rixa, digamos assim, entre muitas aspas, entre os grandes produtores e os pequenos e as comunidades tradicionais, e como resolver esse impasse?
João, então, a principal forma de resolver esse impasse é com a segurança da propriedade privada, certo? A gente, quando a gente fala em segurança da propriedade privada, a gente não está falando aqui em defender apenas a propriedade privada do grande. A gente está falando aqui, sobretudo, para defender a propriedade privada do pequeno. Sobretudo daqueles que não têm condições financeiras, às vezes, de poder entrar com o processo judicial. Não vão conseguir lidar com isso. Então, para a gente poder proteger a propriedade privada, para que esses pequenos tenham segurança de que aquilo, que a propriedade deles é inviolável, a gente precisa de que o Estado, de que os cartórios e de que o judiciário cumpra o papel, né, constitucional de garantir que essa propriedade dessa pessoa esteja tudo ok. Então, aí entra todo esse trabalho aí de luta contra a questão da corrupção, né, dentro do sistema judiciário, dentro dos sistemas cartorais, né, de registro de imóveis. A gente entra aí nessa questão da legislação. Hoje, infelizmente, nós temos aqui muitos produtores que têm uma dificuldade muito grande de ter o título de propriedade e fica ali naquele recibo de compra e venda por conta da burocracia. Existem muitas terras devolutas, muitos produtores que são posseiros, que não têm o título de propriedade, e por conta dessa qualidade de posseiro e dessa dificuldade de regularizar a sua propriedade, ele fica à mercê de grilagem, fica à mercê de invasão de terra, fica à mercê até de perder seus imóveis para o próprio Estado. Então, há uma fragilidade nisso. E para isso a gente precisa buscar mecanismos, talvez buscando inspiração em países que vem fazendo e dando certo essa questão da propriedade privada, para que esses produtores que estão lá, principalmente os pequenos, tenham facilidade de registrar o seu imóvel, de ter seu título de propriedade em dias e de que em casos de uma invasão, uma grilagem de terra, existam mecanismos públicos, porque é dever do Estado garantir essa inviolabilidade da propriedade privada. E não fazer o contrário, como acontece aqui, sobreposição de escrituras, como o Dr. Cavalcante falou, facilidade para processos de falsificação e de grilagem de terra. Então a gente precisa ir por esse caminho, né? E o caminho, com certeza, parte do Estado, E a solução é a segurança da propriedade privada, segurança para os pequenos, segurança para os grandes, segurança para os povos tradicionais, que suas áreas sejam invioláveis, e isso só vai partir do Estado.
Bom, outro assunto, outra segmentação, que é importante a gente desconstruir nesse especial no 12 em Pauta, é essa relação produção rural e meio ambiente. Há consequências ambientais de justiça ambiental ligadas a esses conflitos por terra? Desmatamento, perda de acesso à água, degradação dos territórios. Como isso repercute aqui na Bahia e como equilibrar a produção rural e meio ambiente? São antagônicos de fato ou dá para ter uma produção rural sustentável, respeitando aí as regiões, as especificidades e, claro, não alimentando esses conflitos?
Então, esse ideal do desenvolvimento sustentável no campo é algo que vem se difundindo, assim, há um tempo atrás eu acho que era algo que era muito mais questionado por alguns setores da sociedade, se o campo ele conseguia se desenvolver de modo sustentável, principalmente por muitos relatos da questão do desmatamento mesmo, da Amazônia Legal. Mas hoje parece que existe, aos poucos, uma abertura para esse tema por parte de quem criticava, às vezes, a produção de alimentos, o agronegócio, percebendo que as terras privadas elas são uma realidade que não há, pelo menos no curto e médio prazo, uma possibilidade de serem abolidas. É uma realidade que existe, existem cada vez mais grandes empresas que estão comprando terras, empresas e países, empresas também financiadas por países fora do Brasil que estão comprando terras no Brasil, na Bahia, grandes conglomerados de outros estados que estão comprando terras na Bahia, e isso é uma realidade que se coloca. Então, de certa forma, deve-se procurar o apoio dos produtores, inclusive dos grandes, para promover uma proteção ambiental. Porque se eles têm grandes faixas de terra, o ideal da consequência disso é que eles consigam também proteger grandes faixas de terra. Então, acho que a grande questão é fazer com que a legislação que existe possa ser aplicada e valer. Para que, de fato, possa se ter um desenvolvimento, porque cada vez mais a tecnologia no campo tem propiciado um aumento da produção, um aumento das safras, que estão, algumas delas batem recordes ao longo dos anos. E se existe uma possibilidade de, em um determinado território, aumentar aquela produção, é possível também que naquele território uma parcela do espaço seja utilizada para a preservação do meio ambiente. Então, com o desenvolvimento tecnológico, com respeito à legislação, com a boa assessoria dos produtores e uma boa fiscalização do poder público, sobretudo, que atualmente, infelizmente, tem um baixo efetivo de pessoas para fiscalizar essas terras, com isso, o desenvolvimento sustentável, eu acredito particularmente que seja plenamente possível, porque ao mesmo tempo que você tem que proteger o planeta, tem que garantir o futuro, as próximas gerações estejam num local apto a elas viverem com dignidade, é preciso também produzir os alimentos para o mundo, e tanto para o consumo interno, quanto para a exportação também, e isso só se dá para produção de alimentos e a possibilidade de ter até um acesso mais fácil a alimentos básicos se dá através da produção, do agronegócio, de todos os pontos de vista, do pequeno, do médio, do grande agricultor. Eles fazem parte dessa dinâmica de alimentar o mundo e de promover também um meio ambiente sustentável, né?
Com certeza, Cavalcante. E eu acredito realmente que é possível a sustentabilidade no agro. Hoje, o Brasil é um país que vem, apesar de todas as dificuldades que a gente observa, né? Existe também muito alarde em torno disso, porque, infelizmente, hoje a pauta ambiental ela se tornou também uma pauta ideológica, né, digamos assim. E aí acaba criando esses alardes e essas dicotomias, como falamos no início da entrevista. A questão nossa aqui hoje é que, se formos colocar terras, né, áreas preservadas dentro de imóveis rurais no Brasil, nós temos o equivalente a 10 países europeus juntos.
Então não é pouca coisa, né? A gente está tratando aqui de produtores rurais. Existem muitos produtores rurais e a grande maioria deles fazem um trabalho muito sério de preservação ambiental, porque se eles não preservarem o meio ambiente, se eles não preservarem a reserva legal, se eles não garantirem a segurança nas áreas de preservação permanente dentro dos seus imóveis, eles não vão ter acesso a crédito, eles não vão conseguir vender seus produtos, principalmente exportar seus produtos, porque lá fora eles não aceitam produtos oriundos, né, de áreas que foram desmatadas ilegalmente. E principalmente com essa nova legislação europeia em torno da questão ambiental. Então, o ponto central hoje é: o Brasil, a grande maioria dos produtores rurais no Brasil vem fazendo o seu dever de casa. E os que não estão fazendo, que se dizem produtores rurais, que muitos não são, são simplesmente especuladores imobiliários, desmatam tudo para tentar vender, estão voltados aí para outra linha. Muitos deles aí são verdadeiros criminosos e não estão realmente dispostos. Mas a grande maioria, isso a gente pode garantir, a maioria absoluta dos produtores rurais preservam, estão de acordo com essa linha de sustentabilidade, e a gente quer isso. A gente quer que aqui continue assim. E quem realmente desmatou ilegal, de maneira ilegal, quem está fazendo queimadas ilegais, derrubando árvores na Amazônia, como a gente vê muito acontecendo, principalmente para fazer essa questão da especulação imobiliária, devem ser punidos, com toda certeza.
Maravilha, gente. Nosso papo está chegando no finalzinho. Que bom, né, refletir sobre esse tema, sobre os conflitos de terra. E que bom ter esperança que a gente pode ter um cenário mais favorável, um cenário mais assim, pacífico, que eu acho que com calma e tranquilidade a gente consegue avançar e ir em frente. Então, eu queria finalizar perguntando a vocês, para cada um de forma individual, o que é que significa o campo para vocês e qual a potência do campo baiano se esses conflitos por terra que temos se cessarem, se o diálogo prevalecer, se os setores se alinharem, o potencial que a gente tem como Estado da Bahia de figurar, protagonizar aí essa potência que é o campo baiano a nível nacional e também a nível internacional.
Então, o campo, no contexto da Bahia, dentro desse contexto nacional, eu acho que ele é um grande propagador da emancipação da população do interior. É onde você pode permitir que as famílias cresçam, que os seus filhos não precisem sair de lá para poder irem para capitais, para poder irem para outros estados, porque hoje no campo você tem tecnologia nas fazendas, nas produções, você tem demanda por profissionais altamente qualificados. Isso também faz com que empresas tenham que ir até esses locais, você faz com que outros negócios girem em torno de quem está morando lá, trabalhando lá. Então, é uma oportunidade de desenvolvimento dos pequenos municípios. A gente tem que olhar com todo carinho para esse desenvolvimento da produção no interior, porque isso permite com que pessoas que, há um tempo atrás, a gente sabe da história do nosso país, saíam daqui da Bahia, pegavam ônibus, entravam no fundo de caminhões para ir para São Paulo trabalhar, tenham ali dentro do local onde elas nasceram, da terra onde a família delas criou elas, uma oportunidade de se desenvolver, ter um emprego e continuar naquele local, sem precisar buscar oportunidades em outros locais. Então, eu acredito de verdade que esse desenvolvimento do campo, através da tecnologia, através de fato, uma propagação de tudo que nós falamos aqui, do desenvolvimento sustentável, de uma segurança jurídica e tantas outras coisas, ela permite que essa população ela seja emancipada e permaneça lá, criando suas raízes, criando sua família e buscando a sua dignidade onde ela nasceu, sem precisar, às vezes, ir para outro local, outro centro. Né?
Com certeza, Cavalcante. É assim, a história do Brasil ela se confunde com a história da agricultura dentro do Brasil. Nós nascemos como um país agroexportador, nós nos desenvolvemos enquanto um país que é formado pela agricultura, pela agropecuária, e se tornou um país tão vasto por conta desses homens e mulheres que estão no campo e que foram arriscar suas vidas no oeste adentro do nosso país. Então, o agro, o Brasil é a agricultura, o Brasil é o agro, e ele tem um fator importante não só em números econômicos no nosso PIB, mas também em nossa cultura, também no dia a dia, quase todos nós temos algum parente no interior, todo mundo gosta, quer um interior para chamar de seu, e no final das contas, a agricultura, a agropecuária, a relação do sertanejo, né, é uma relação fundamental para o desenvolvimento do país como um todo, porque se o campo não planta e não colhe, a cidade não come. E isso é um fato. Então nós precisamos valorizar, né, o interior, né, precisamos valorizar o interior do nosso estado, precisamos garantir segurança jurídica, segurança da propriedade privada, evitar esses conflitos, garantir que as áreas, né, dos povos tradicionais sejam protegidas e demarcadas, e evitar também, né, o desmatamento ilegal. Mas para a gente chegar nesse ideal de país, com certeza vai haver ainda muita luta, muitas dificuldades, mas eu acredito que é plenamente possível, porque nós temos a maior riqueza de todas, que é o nosso próprio povo.
Maravilha, e eu finalizo com o nosso querido Chico Buarque, Milton Nascimento, esse Cio da Terra, dizendo, né, que é preciso decepar a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana a doçura do mel e se lambuzar de mel, e afagar a terra, conhecer os desejos da terra, Cio da Terra, propícia estação, fecundar o chão. Muito obrigado, doutor Gabriel Cavalcante, doutor Gabriel Silas, pela disponibilidade em partilhar com a nossa audiência os caminhos de esperança para lidar com essa triste, mas modificável, né, presença dos conflitos relacionados à terra no interior do estado da Bahia. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado, Emerson Araújo, pela operação deste programa especial. E acostumem-se, pois teremos assim um 12 em pauta sempre que possível, explorando uma temática importante e urgente da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Muito obrigado, fiquem com Deus. Eu sou João Vitor, esse foi o seu 12 em pauta.
Você acompanhou na Rádio Excelsior da Bahia, 12 em pauta.
Nasceu. nosso jeito de beijar. No voo noturno estrelado pelo céu, vou até Saturno pra buscar o seu anel. Do último anjo, sonho ficção, voa leve, livre coração. Amanheceu um dia de magia tropical, você me deu um beijo e uma bola de cristal. Vejo o futuro e no escuro já sei ver, com olhos de gato minha gata é você. Último anjo, vem me iluminar, mostre seu sorriso e seu olhar. Acho que sei que sou o seu amor, soube disso quando me beijou. Sei que sou o seu amor, soube disso quando me beijou. Clara como a lua branca, brilha em seu olhar, me bate no peito nosso jeito de beijar. Num voo noturno estrelado pelo céu, vou até Saturno pra buscar o seu anel. Último anjo, vem me iluminar, mostre seu sorriso e seu olhar. Acho que sei que sou o seu amor, soube disso quando me beijou. Acho que sei que sou o seu amor, soube disso quando me beijou.
De um beijo muito bom.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Você,
Cardeal FM, conectada em você.
Fora da Caixa, um programa para quem pensa o novo.
empresários, empreendedores, empreendedor, empreendedora, desta grande Salvador, Bahia, Brasil, você que está aqui ligado na nossa programação, na sua 106.1, Cardeal FM, a toda hora, em todo lugar, com informações que transformam. Coisa boa, hein, gente? Está aqui com você mais uma tarde para a gente conversar um pouco sobre, sobre esse ecossistema, sobre esse universo que é empreender. A gente sempre costuma dizer aqui no Fora da Caixa, falar com você que é empreendedor por oportunidade, por necessidade ou por propósito de vida. Você que quer contribuir com o mundo, com seu produto ou serviço, que acha, né, que acredita que você tem algo mais a oferecer. Como pessoa física, você já contribui muito, já deixa a sua marca, mas quer também deixar uma marca com o seu CNPJ, com a sua empresa, sendo também uma pessoa jurídica que traz para o mundo uma empresa, um negócio, um projeto, tá? Seja o que for, dentro do campo da produção de produtos físicos ou também da oferta de serviços, esse campo aqui do Fora da Caixa é para você. Nós acreditamos que empreender transforma, transforma a pessoa, o empreendedor, a empreendedora, mas também aquelas pessoas que acessam os nossos produtos e serviços. Mas não é algo fácil, é muito desafiador em um mundo globalizado, em um mundo em constante transformação e que muito competitivo também. E é nesse cenário que nós, empreendedores aqui do Fora da Caixa, juntamos as nossas mãos, ninguém está sozinho, e criamos essa rede de conexão, sempre trazendo profissionais, empresários, empreendedores de diversos ramos, aqueles mais experientes que já estão há muito tempo no mercado e que podem trazer as suas histórias de vida, e aquele também que está começando, cheio de dúvidas, de incertezas, porque é nessa troca também que nós amadurecemos. Aqui também passa pelo programa, você que está chegando agora pela primeira vez, ouvinte, caiu aqui de paraquedas, nunca tinha ouvido a Cardeal FM, seja bem-vindo, tá? A casa é sua, eu sou Patrícia Tosta, e você quem é? Se apresente aí pra gente no chat do canal do YouTube, porque nós estamos ao vivo agora e você pode mandar lá um oi pra gente. Acessa aí o YouTube e procura lá na busca Cardeal FM. E você vai encontrar aqui o Fora da Caixa lá no ao vivo, né? E encontra a gente para interagir. Então é isso, sem mais delongas, eu falei também que aqui nós recebemos instituições que podem trazer temas diversos e o programa acaba sendo também uma aula para quem quer empreender e às vezes está perdido, não sabe onde procurar o caminho, né? Onde chegar, por onde chegar e como começar a desenvolver o seu trabalho. Bom, hoje a gente traz uma conhecida já nossa aqui da casa. Da casa, eu digo, Rede Excelsior de Comunicação, a qual a Cardeal FM está inserida. Porque na nossa rádio irmã, a Excelsior da Bahia, FM 106.7, ela por lá já é uma voz conhecida, figurinha carimbada, querida aqui nossa, faz parte do nosso time, ela é a mulher dos bastidores, que vai lá nos bastidores da fé, trazendo sempre assuntos inusitados, pitorescos, curiosos, de uma forma que só ela sabe fazer com sua irreverência e autenticidade. Mas a boa notícia é que agora também estará aqui, vamos falar sobre isso no próximo bloco, trazendo conteúdo do turismo para a nossa casa, mantendo, na verdade, né? Esse é um tema que já está aqui há bastante tempo, trazido também por outra fera aí dessa área, do mundo também, uma também empreendedora, né? Porque tem também o seu espaço de gastronomia, que é a Luísa Braga, e que agora passa o bastão também, e ela passa a incorporar o nosso time para trazer esse tema. Mas hoje ela fala não como comunicadora, comunicóloga, que é também, e da área de relações públicas, mas alguém que está na área da gestão, porque é também empresária, é empreendedora, meu Deus, e mãe de dois. São dois programas, uma empresa e mais os trabalhos frila, né, que aparece por aí.
Eu estou falando... um marido só, meu Paty.
É, o marido só. São dois filhos e um marido só, pelo amor de Deus. Mas também tem muitas amigas e aí a relação do network e das relações pessoais é enorme, porque ela é essa pessoa que todo mundo quer estar perto, quer papear. Então, meu Deus, não sei como é que equilibra tudo isso. E talvez seja um dos pontos que ela vai trazer aqui para o nosso Fora da Caixa. Você, ouvinte, que
pensa fora da caixa, não pode perder esse papo. Porque se tem alguém que é fora da caixa, que fura todas as bolhas, é a nossa convidada de hoje, Rosa Brito, jornalista, relações públicas, tecnóloga em gestão de turismo. Bem-vinda, querida, aqui ao Fora da Caixa.
Obrigada, Paty. Uma boa tarde para você e boa tarde a todos os ouvintes aí da Cardeal. É bom, assim, começar na nova casa, já ser entrevistada pela chefe Faustinha.
Ai, você, gente. Paty,
além de ser apresentadora, ela é também a coordenadora da programação da Cardeal e da Excelso. Então, para mim, assim, é uma honra dar, assim, essa primeira entrevista falando sobre... tanto sobre a minha estreia, sim, quanto sobre o meu fato de o meu ser fora da caixa com o Paty. Então, já estou aqui no lucro.
Beleza, já estamos aqui em casa. E seja bem-vinda realmente. Já tem gente aqui no chat, gente, duas pessoas e profissionais maravilhosas juntas nesse bate-papo. Assessoria de comunicação. Já estou aqui, viu? Já que todo mundo aqui já interagindo com a gente. Falar com Rosa é sempre um prazer, porque você é essa explosão, né, Rosa? Uma pessoa que sempre foi assim, ativa, do fazer, muito dinâmica, muito criativa. E com esse perfil, olha, pergunta de cara logo, assim, para começar a entrevista. Com esse perfil de dinâmica, talvez você, assim como eu, seja aquela pessoa multipotencial, que está pensando uma coisa enquanto está criando essa coisa. Falou, opa, mas já pensei outra coisa aqui para te anotar, que já tem outra ideia, uma ideia sobre outra ideia. E quando você vem para a gestão, você é empresária, é empreendedora, né? Prazos, toda aquela parte também financeira, que é muito da criatividade, da execução, às vezes não tem muito saco para essas coisas, né? Normas, taxas, sei lá o quê, RH. Como é que está sendo com esse processo seu como empreendedora, empresária? Está recente?
Então, Paty, realmente, eu sou uma pessoa muito dinâmica, criativa, né? Eu sou de, como algumas pessoas dizem, eu sou de humanas, né? Então, eu sou uma pessoa que vai mais para a área da comunicação e das relações do que para a área de exatas. E só uma curiosidade, antes de eu responder sua pergunta, eu cheguei a cursar administração, viu, Paty? Antes de eu fazer relações públicas, bacana, eu já era jornalista, mas eu tentei fazer administração. E aí, no meio do curso, uma professora, que é amiga minha também, Beth Dantas, disse pra mim, Rosa, você tá fazendo o que aqui, minha filha?
Falou assim,
a área de administração, tipo assim, que você gosta é relações públicas, vá pra lá. E aí, por isso que eu fui para as relações públicas também. Mas esse momento de eu estar construindo, né, teve influência de algumas pessoas também do meu redor. Uma delas é Rosema Maluf, não tem como eu não citar ela, né?
Madrinha aqui no Fora da Caixa, viu, Rosema? Madrinha, com certeza.
Não tem como não falar dela, né? Porque ela é uma inspiração, né? Dentro do processo empreendedor. E depois do meu processo de CLT, quando eu resolvi sair do CLT, foi ela que disse assim, não, tá na hora. Que tal você virar empreendedora? E aí eu comecei a testar, né? Foram testes, Paty. E eu confesso que não tem sido muito fácil, não. Mas eu tenho uma coisa que não é muito característico de pessoas como eu. Tá. Mas eu tenho dois processos que são bem estranhos. Tá. Um é o de fazer listas. Eu adoro fazer listas. Eu, quando era criança, fazia listas de brincadeiras, se você tem uma ideia.
Eu amo lista também.
Ah, minha Tão filha, doido. Lista é vida, né? E eu gosto de ticar e dizer que já fiz, sabe? É maravilhoso. Então, eu faço listas, isso me organiza. Já deixa isso na minha mente de organização do que eu tenho que fazer primeiro. E a outra coisa é que eu tenho um desejo enorme de ler manuais. Eu gosto de ler manuais. Então, por exemplo, se você me dá quero ler a bula. Eu gosto de ler bula, gente. Bula de remédio, manual de não sei o quê. Só pra saber aquelas coisas que você tá escrevendo ali.
Ai, gente, achei que era só isso. Tem outra.
Não, tá vendo? Isso aí é uma coisa que facilita dentro do processo, porque o que é abrir uma empresa? É seguir um passo a passo, né? É você ir seguindo regrinhas e vendo se dá certo. Então, vamos lá, vamos abrir a empresa. Como é que você faz? Vai seguindo os processos. Vamos ver o nome, vamos registrar, vamos fazer. Então, tudo isso é algo que não era do meu dia a dia, mas que faz parte dos processos de seguir regrinha e copiar e botar a lista, né? E ticar. que eu já estou acostumada a fazer. Então, então por pronto. Enquanto tá rolando.
Por enquanto tá bom, a brincadeirinha tá boa. Porque, gente, é o seguinte, anota aí, primeira virada de chave aqui no Fora da Caixa, vamos ter nos insights e já fazendo aí essa ponte com você e eu, né? A gente sempre pergunta aqui no Fora da Caixa, e eu, nessa história aí da Rosa de fazer listinha e sair lendo tudo, os manuais. Porque tudo tem manual, gente, tem regra. Abrir uma empresa, ainda mais no Brasil, né? A gente tem várias questões, tributo disso, daquilo, tem que estar com as declarações em dias. Então, mesmo que você não seja essa pessoa aí, sabe, do planejamento, do organizadinha, é mais do fazer, do planejou, do pensou e foi lá e fez, mas precisa ter esse freio aí, né? Puxar aqui e dizer, bom, vamos fazer a listinha, qual é o primeiro passo, o segundo passo, que regra eu tenho que seguir, quais são os prazos, os momentos, tudo isso tem que ter também na vida do empresário e do empreendedor. Não é brincar de ter uma empresa. Abrir uma empresa, ter um CNPJ, abrir um Instagram, pronto, sou empresária. Nós que somos aqui do Fora da Caixa já sabemos bastante que não é bem por aí. Tem toda uma questão. E a Rosa está entrando nesse universo como empreendedora, lançando a sua empresa. Que o que, que sua empresa traz, Rosa? É, tipo assim, a gente sempre sabe que um produto, uma empresa, um serviço, um projeto, ela vem para o mundo para trazer alguma resposta, solução de algum problema, né? Trazer algo que a sociedade está querendo, responder uma demanda. Então, sempre tem aí. No seu caso, a sua empresa, ela vem, a empresa dentro da área de turismo, né? E como é que você chegou até aí?
Pois é, então, a minha empresa, ela se chama Via Fide, né? Que se chama Caminho da Fé, em latim, claro. E ela veio, na verdade, da minha inserção no turismo, porque eu já era jornalista, né? Esse ano, inclusive, dei até entrevista para João Vitor falando que esse ano eu estou completando 20 anos de jornalista. E aí depois eu virei Relações Públicas e aí, por fim, eu culminei com a gestão de turismo. Não farei mais nenhuma graduação, chega, né? Mas eu já trabalhava com isso nas obras sociais em Mandulce, né? Eu trabalhei nas obras por 9 anos e eu entrei lá como jornalista e depois durante a canonização dela eu fui convidada por Maria Rita para assumir o núcleo de turismo religioso de lá. Então eu comecei a fazer a gestão do turismo, né? Das obras sociais em Mandulce e isso me deu uma expertise muito grande, me deu uma troca, ampliou meu network com o trade turístico, né? Fez com que eu fosse para um outro universo, que não era o que eu estava acostumada, porque eu sempre estive acostumada com narrativas, né? E aí, em janeiro desse ano, eu saí, né? Encerrei meu ciclo nas obras sociais e Mandulce, e aí foi o momento de eu começar o processo dentro da Via Fide. E a Via Fide oferece o que hoje? Ela é uma empresa, eu tenho ido para alguns eventos de turismo, aproveitando, viu, Paty? Hoje eu estou fazendo o lançamento oficial da Via Fide, tá? Eu nunca lancei, nunca falei sobre ela assim em público, porque eu estava engatinhando. Eu disse, ah, não, vamos aproveitar que estou falando de empreendedorismo. Sim. E vamos falar com o Paty, lançando oficialmente assim a Via Fide no mercado. E ela não trabalha, gente, como ao contrário de muitas empresas que a gente conhece, né? Que fazem agências, que são operadoras. Eu trabalho com gestão, principalmente, mas também com narrativas, né? Porque eu sou, não posso deixar de ser comunicóloga, já sou comunicóloga, então não deixo de ser. Então a minha empresa traz narrativas, estratégias e gestão de turismo religioso, principalmente, que é o meu principal portfólio, né? Eu trabalhei na Arquidiocese de Salvador, trabalhei nas obras sociais em Mandulce, tenho prestado serviço para algumas empresas, inclusive para num processo aí de namoro com a Conceição da Praia, que depois eu vou até contar algumas novidades para vocês. E agora aqui também na Rádio Excélsior, lançando um outro desafio que você vai contar daqui a pouquinho para todo mundo. Então a Via Fide faz esse conjunto e eu levo para o mercado a preparação do espaço. Normalmente as pessoas têm aquela coisa do vamos levar o turista para, mas para levar o turista para um lugar, eu preciso que o espaço esteja preparado para ele. Então eu preciso que as políticas públicas estejam funcionando, eu preciso que o próprio espaço esteja funcionando, eu preciso que as relações estejam construídas, que os próprios moradores estejam aceitando o lugar como espaço turístico. Então assim, tudo isso envolve esse momento de gestão de turismo, que é uma análise, um diagnóstico que a gente faz antes, constrói, né, faz com que as coisas comecem a funcionar, para então levar o turista para lá. Além disso, ainda tem as narrativas, que são a parte dos registros, né? Contar as histórias. Eu sou uma contadora de histórias, inclusive no Instagram. As pessoas que me conhecem no arroba Rosa da Fé sabem que eu estou sempre contando histórias. Então, eu levo essa coisa da narrativa também para o aspecto do turismo religioso, e isso é uma casadinha que tem funcionado de forma bem legal.
Que maravilha, é super inovador, que é outro ponto também aqui, por isso fora da caixa também, que a gente não precisa ser necessariamente, olha, a gente está no nicho, né, do turismo, e alguém poderia até dizer, poxa gente, mas turismo, será? Salvador é uma cidade turística, então já tem muito, esse mercado aqui já foi bastante explorado e é toda hora, será que eu, empreendedor, iria me arvorar? Até gosto de turismo, tem formação, estou falando você, empreendedor, que está ouvindo aqui a Rosa, e está dizendo, poxa, eu até tinha pensado realmente em engatar algum negócio na área de turismo e desistir, porque Salvador está minado, o tema está assim já, né? Muito trabalhado. Então você é mais um no oceano. Olha aí, gente, que ele é oceano azul, cada um pode descobrir o seu lugar. E aí a Rosa, especializada em turismo religioso, disse que ela é boa, trabalha com isso, está ali, colocou isso como foco e trazendo um elemento dela, pessoal, da história de vida e tudo, e colocou como meu diferencial, né? Então, qual é o seu diferencial? No que você se destaca? No caso da Rosa, essa narrativa que ela juntou, trazendo essas histórias. Eu amei essa questão da gestão, que não é só a gestão do seu negócio, mas peraí, como é que eu vou levar o turismo para lá? De repente, alguém quer, acredita que aquele ponto dela, né, Rosa? Não sei se é assim que sua empresa também trabalha. Poxa, eu tenho um restaurante num ponto super bacana de Salvador, eu tenho uma igreja, ou eu tenho sei lá o quê. Será que isso aqui poderia ser uma via, né? Um caminho também para os turistas chegarem? Será que eu estou apta para ser um ponto turístico? Quem que me credencia nisso? E com alguém que poderia fazer esse diagnóstico, essa avaliação? Então aí a via é chamada e a pessoa fala, ó, vamos combinar aqui. Tá precisando isso. É tipo essa, uma consultoria também, né, Rosa?
Isso, sim, eu trabalho com o processo de consultoria também, inclusive em relação a essa questão da igreja, porque muitas pessoas trabalham com os aspectos religiosos, principalmente a igreja católica, mas eu também faço essa coisa de diálogo com outras matrizes, até porque eu sou, apesar de ser católica, eu trabalho com respeito, então o diálogo interreligioso é super importante no processo. Mas eu tenho a questão do saber lidar com a Igreja Católica, porque eu lido com ela desde sempre, né? Uhum. Então, por isso, nesse momento, eu trabalho também como relações públicas, porque eu faço aquela mediação que, às vezes, a própria empresa que tem uma relação com a igreja não sabe como tratar. Então, às vezes, é para fazer um evento específico. Ah, eu vou ter o envolvimento da igreja. Contrata via feed para a gente fazer a mediação com a igreja, construir o processo, construir a narrativa com você, mediar. E aí depois você consegue tocar seu evento, né, com o próprio padre, com as próprias pessoas envolvidas com a arquidiocese. Então, tem sido um trabalho bacana porque eu consigo diversificar dentro dessa minha expertise, principalmente com a Igreja Católica, que é uma coisa que eu estou muito acostumada, um núcleo que eu estou muito acostumada a trabalhar.
Na prática, só para ficar mais claro, já ficou, mas ainda mais claro para você não ficar com nenhuma dúvida, já que estamos aqui nesse lançamento oficial, extraoficial da Via Feed, né, que é esse trabalho aí que é Rosa, esse lado B da Rosa empreendedora. Então, que tipo de público, né, que seriam os possíveis clientes, a pessoa que vai lá no Instagram da Via Feed e contrata seu serviço para fazer exatamente o quê? Qual tipo de demanda que você já está atuando? Você falou aqui da rádio, daqui a pouco vamos falar lá no segundo bloco da atuação da Rosa aqui nos programas e nos processos também com essa construção de eventos, que não deixa de ser também um trabalho, né, na área de empreendedorismo. Mas, assim, quem é a pessoa que contrataria a Via Feed e com qual demanda?
Então, as pessoas que contratam a Via Feed são diversas, né? Principalmente aquelas que trabalham diretamente com turismo, mas também aquelas que querem alguma coisa com um envolvimento de